Você está ouvindo Sete Pontos.
Salve todos os culpados e todas as culpadas da nossa Umbanda querida. Fé não é pra qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Fé não é pra qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Não adianta bater no peito, saudar a encruza e não agir direito. Viver só de traição, fazendo inimigos, maltratando seu irmão. Ninguém engana a nenhuma entidade, porque Exu é a própria verdade. Ninguém engana a nenhuma entidade.
Olha, Exu é mente, Pai Exu. Senta na frente dele, experimenta contar uma mentira pra ver,
dizem,
né?
Eles dizem assim, minta pra você, não pra mim.
É. Como é que é, meu Exu? Tava bem tranquilo ali, eu de cambone e tal, e a pessoa contando uma história. Tá tudo certo, de repente não sei o que a pessoa falou, que ele só fez assim, como é que é, meu filho? A pessoa deu uma, né, encolhida na cadeira e falou, quer dizer, não era isso que eu queria dizer, meu pai. Ele falou, ah, que bom.
Então tá.
Então fala direito agora, porque eu tô sabendo dessa história.
É, não é bem assim.
Todas as entidades sabem, na verdade, né? Não adianta ser... Elas leem o coração, né? Você pode estar ali falando uma coisa da boca para fora, mas o que tem ali dentro, elas sentem.
E o seu Veludo diz uma coisa sempre, que não importa o que a pessoa venha pedir no ponto dele.
Uhum.
Primeiro é visto se a pessoa tem merecimento.
Isso, tudo conforme.
E é dado aquilo que a pessoa precisa e não o que ela quer.
Isso é que é difícil da gente, né, entender. Porque você vai lá e acha que é aquilo ali que é importante para você. E aí você tem que ouvir a identidade. Não, é o que você precisa para aprender, para chegar lá.
Porque não adianta a pessoa chegar a pedir riqueza se o que ela precisa mesmo é saúde.
Sim.
E aí o que eles vão dar? Saúde, que é o que tá no. É o que tem para agora.
É o que temos. Uhum. E não discuta o que a gente sabe. E a gente, voltando a falar por falar nisso, né? No que as entidades dão, também se fala muito do olha, não, vê lá que você vai pedir justiça para Xangô e ele vai fazer justiça. Só
faz.
Que pode ser que não seja pro seu lado, porque o que é justo é justo. Não é o que é justo para você.
E aí sempre tem Yansan junto, né? Sempre tem emoção junto. Por quê?
Por quê?
Porque se você tem que ter cuidado quando você pede para esses dois orixás aí.
Sim.
Né? Você tem que ter cuidado no quê? Se seu pedido de justiça, se ele é realmente justo. E ele é justo para quem?
Uhum.
Se é justo só para você, está sendo injusto para outro.
Certo.
Né? E assim, é justo? O orixá vai favorecer só você? Não, ele é um orixá de, além de ser de justiça, ele é de equilíbrio. Se ele estiver favorecendo você, ele está desequilibrando, né?
Certo, faz sentido.
Outra coisa é para Yansan. Quando você pede para Yansan, tem que ter bastante cuidado com o que você pede. Porque Yansan trabalha com movimento, né?
Uhum.
Então, como é que Yansan trabalha, né? Ela... Pra ela arrumar as coisas, ela desarruma tudo.
Ah, tá explicado.
Ela desarruma tudo. Ela joga tudo pra cima, porque o elemento dela é ar, né?
Uhum.
E aí vai colocando as coisas no lugar. Igual quando você faz uma limpeza boa, uma faxina na sua casa, você levanta tudo, né? Tira tudo do lugar. É isso que você faz.
Então prepare-se, né? Você vai lá pedir
ela
pra
vai tirando as coisas do lugar e vai arrumando conforme...
Uhum.
Ah, é comigo? Eu que tenho que resolver sua vida? Então tá bom, se prepara.
Daí vira tudo de ponta cabeça.
Vou movimentar a tua vida.
É isso. Daí vira tudo de ponta cabeça e fala, nossa, mas fui lá só pedir isso aqui, virou tudo do avesso, veio um furacão na vida.
Ela vai ajeitar a tua vida inteira dentro da temática de atuação dela, né?
E isso a gente já ouviu também, né? Você chega lá e fala,
então
mãe...
tem que ser específico, né?
Uhum.
Minha mãe, eu preciso de ajuda no meu trabalho.
Uhum.
Tipo, eu quero limpar a sala da minha casa. Cozinha, quarto, banheiro, pode deixar.
Mas mesmo assim, né? Minha mãe, eu preciso de ajuda no meu trabalho que não tá bom. Ela fala, tá ótimo, aí você é demitido. Você fala, não, como assim?
Mas daí ela arruma outro pra você.
Exato.
Né? Melhor.
Ela falou, não, mas é que não tava bom. Se não tava bom, que chega, sai, tira,
então vamos
espalha
uma
tudo.
Coisa melhor aí, né?
Uhum. Aí você tem que estar preparado.
Você tem que estar preparado.
E
você tem que
ter
pensar
fé.
Várias vezes, quando você pede pra, principalmente pra Iansã e pra Xangô também, né?
Uhum.
Porque chega de mentirinha pedindo pra Xangô.
É. E é a primeira pergunta que o caboclo de Xangô faz, né? Mas isso aí tá certo, meu filho? É justo o que você tá me pedindo? É justo?
O seu Sete Cachoeiras fala isso. Você tem certeza que você quer isso?
É. Aí já dá três tipos de medo, você já levanta e fala, não, deixa assim, meu pai.
Tem certeza, né? Você tem certeza que não tá bom?
É. É. É complicado. E a gente não sabe, né?
É. Você sabia que pode piorar, né?
Pois é. Mas isso é outra coisa que às vezes as pessoas falam, assim, do tipo, ah, eu fui lá, fiz um pedido, uma entrega, e é bem isso. Nossa, minha vida mudou completamente, e eu saí da casa, e eu saí do emprego, e meu namorado terminou comigo, e não sei o que, e daí você acha que a vida andou pra... A frase é essa. Fui lá e minha vida andou pra trás. Não tem como andar pra trás, gente. Acabou.
Não.
O caminho é só
zerou,
pra frente.
Não. Zerou. E aí, vida nova. Você foi pedir lá o quê? Você foi pedir movimentação, mudança na tua vida. Você tem que arcar com aquilo que você pediu, né?
É. É muito complicado isso de saber o que pedir, né? Seja específico. Coloque na data, o local, sei lá, a hora exatamente que você quer. E não quer dizer que você vai conseguir, porque é aquilo que a gente estava falando antes. Se for seu merecimento, se for pro seu bem, a entidade vai fazer. Se for só para piorar toda a sua vida, não, também não, né? Não funciona assim.
É, bem assim. É, e as entidades sempre falam isso, né? É, se estiver no seu merecimento, vamos ver o que Oxalá tem pro seu caminho.
Uhum.
Se Oxalá disser, não, para esse aí pode dar, né? Principalmente Exu e o Ogum, né? Uhum. Que é do caminho. Ah, abre o caminho desse aí. Não, não. Deixa o caminho dele um pouquinho fechado, porque ele precisa aprender um pouco mais.
Bem essa. Às vezes chega lá...
Não é o momento certo, né?
E às vezes chega lá e fala, ah, quero ganhar na Mega Sena. Daí o orixá dá uma olhada e fala, ganha na Mega Sena. Vai se perder, não vai mais ter a família, vai destruir, os filhos vão não sei o quê.
Vai viver na luxúria.
Vai viver, vai entrar
vai ser
nas drogas. É, e...
Não vai ajudar ninguém, não vai fazer ação social. Não, deixa assim,
não,
do jeito que
não
paga.
Vai ganhar não e pronto.
E deixa eu me incluo nessa aí.
É, eu também. Eu sempre falo, ah, eu quero ganhar. Eu falo, mas só se não for pra fazer besteira. Se for pra fazer besteira, deixa assim mesmo.
Deixa assim mesmo.
Não vamos complicar mais. Né, o karma que já está desse jeito. Sim, isso é sensacional de pensar em Xangô. Aliás, de pensar em todos os orixás, né? Porque a história de você acha que vai lá e vai pedir, que a gente tem que falar muito disso para tirar também essas ideias, gente, que eu vejo sempre em grupo do Facebook. De pagar para fazer. Você acha que você vai pagar para um orixá? Orixá usa dinheiro, gente. Orixá.
Então.
Né?
É. Isso é uma coisa que a gente luta
sempre,
né? Porque de cada 10 mensagens que você recebe de WhatsApp, é pelo menos 5 é perguntando se você faz amarração.
É, pois.
Quanto é?
É.
Quanto é? E a gente tem uma índole, né? A gente segue uma doutrina, a gente segue um conceito do que é Umbanda, né? É, só que tem gente que não, né?
Exato.
Tem gente que não tem escrúpulo nenhum, né?
E fala que é Umbanda.
Já fala que é.
E daí a gente faz um trabalho todo pra resolver.
Se aproveita dessa fragilidade da pessoa, dessa ingenuidade, desespero.
É.
E vende fé. E tem gente que... Teve uma agora, bem pouco tempo aí, que ofereceu pra mim. É que ela precisava urgentemente trazer o marido dela de volta. Que ela estava procurando porque ela já tinha feito com outros e que não tinha dado efeito, que não sei o quê, que não sei o quê, que tinham cobrado quase 50 mil dela e não deu efeito.
Nossa, está valendo esse marido, hein?
E daí que ela... Agora ela estava com uma situação um pouco mais precária, ela não podia dispor, mas que 15 mil ela podia depositar na minha conta naquele momento. Eu falei, eu vou passar um número de conta para você, mas é de uma instituição de caridade, que eles precisam bastante, tá? É, se quiser, eu passo mais. Pequeno Príncipe, Casa dos Pobres, né? Essas várias que tem
tá
por aí,
com dinheiro,
né?
Sobrando, faz uma coisa boa na vida, né?
Se você quer mesmo, se tem dinheiro para dispor, assim, para jogar fora, assim, então faça um bom ato, né? As crianças com câncer lá, a PACN, né? Eles estão precisando sempre de recursos. Então, se deposita nessa conta deles aí e joga na espiritualidade. Se Deus achar que esse teu ato foi verdadeiro e que você merece, ele vai te trazer. Agora, será que o seu marido merece estar com você?
Deus, já não queremos também, né? Pobre. E é interessante isso.
E se ele for embora, é porque ele não gostava mais de você, né? Aí você vai querer ficar com uma pessoa presa com você.
E fica interferindo no livre-arbítrio.
E você sabendo que ela está ali só por conta de uma magia.
É. E isso a gente precisa falar. É magia. Existe. Funciona, porque tudo é magia. Tudo é o poder, né? Da energia que você coloca, enfim, funciona. É uma coisa boa? Não. Então, assim, não tem como uma amarração ser boa ou fazer o bem para quem quer que seja.
Primeiro que ela já é pautada dentro de um cerceamento de liberdade.
Exato.
Né?
Então, não está indo contra a lei de Deus. A lei de Deus é o quê? O livre-arbítrio. Cada um faz o que quer e vai para onde quer. Você está indo contra a lei divina.
Contra a lei divina.
Ponto.
E orixás de Umbanda trabalham dentro da lei?
Dentro da lei.
Então, assim, muito provavelmente, 120% de certeza de que é um quiumba que vai estar fazendo isso dali.
Quem está aceitando fazer esse trabalho não trabalha na lei divina. Não trabalha na lei.
Não faz parte desse panteão.
Você vai dar o seu dinheiro
E aí você vai ter que estar sempre cercando aquilo, alimentando aquilo.
É. A gente tem, isso é muito importante a gente separar, né, as duas coisas. Quando a gente fala que Pai de Santo precisa manter a casa, existem mil maneiras de manter a casa. Tem mensalidade de médium, e médium que fala, não quero pagar mensalidade. Gente, então não dá, porque precisa manter a casa, né? Você gasta luz, água, você vai lá, tem o aluguel do lugar, enfim. Tem que pagar mensalidade, tem que, sempre que puder, levar, fazer a doação para casa, tem que participar das festas, tem festa, tem pastelada, tem não sei o que, faz. Tem no terreiro do seu amigo, vai no terreiro do amigo também. Então a gente não tá falando que tudo tem que ser, ninguém pode dar dinheiro nenhum para nada. Você quer fazer uma doação para casa? Faça uma doação para casa. Vai lá, doe velas que precisa, pague a conta de luz da casa daquele mês. A gente não está falando que as casas não precisam de dinheiro. O que a gente está falando é que a Umbanda é caridade. E fazer trabalho cobrando, isso não se faz.
Não.
Isso é que precisa ficar claro, gente. Porque senão parece que a gente está dizendo aqui que tem que fazer tudo sempre, a casa não precisa de dinheiro, que vive de vento, que a Sanepar acha que como é...
É, instituição de caridade não precisa pagar.
Não funciona assim, né?
Então, vem pedir um negócio como esse pra mim, filho do Xangô.
Esse!
Né?
Vai levar
assim,
uma bronca.
Sobe uns três tipos de vibrações, assim, né? Porque... Primeiro, que para um filho de Xangô ver uma injustiça dessa, né, e é fogo. O fogo, ele se propaga rapidão, né? Bem rápido, né? Então, só esse sentimento, assim, de injustiça, aquilo que, né? Você vai prender uma pessoa pelo seu capricho.
É.
Né? Então... E desequilibrando tudo.
Desequilibra tudo.
Cadê porque... a justiça aí, né?
Você prende uma pessoa que não era para estar com você, daí a pessoa que era para estar com aquela pessoa que você prendeu também já interferiu no livre-arbítrio dela, e a pessoa que era para estar com você, que não é aquela, porque se ela foi embora não é aquela, também não vem, você já interferiu no livre-arbítrio dele.
De todo mundo, né? Pelo menos quatro pessoas estão envolvidas aí, né? Você e mais três, né?
E isso tem consequência, gente. Tudo tem consequência nessa vida, né? Bobagem. Então não pode fazer mesmo.
Não mesmo. Já que você falou de... Se você me permitir, já que você falou aí das casas que tem que se manter, né?
Uhum.
Então, posso fazer um merchanzinho?
Lógico, eu já falei sempre. Sempre que tiver festa, que tiver alguma coisa, gente, mandem pra cá pra eu anunciar aqui, porque...
A gente vai fazer, então, a nossa pastelada. Vai ser o nosso primeiro evento do ano. Vai ser no dia 10 de julho agora.
Uhum.
Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente. Pastel livre. Vai ser, acho que, 8 tipos de pastel. Vai ter pastel vegano.
Oh.
E vai ser R$20 o antecipado e R$25 no dia. Crianças, tem, acho que é... até 12 anos, até 8 anos estão pagos, e 12 anos é meio ingresso.
Como assim, bebida pastelada livre?
É, rodízio de pastel.
R$20 rodízio de pastel? É. Marcinho!
Eu tô lá já.
Eu também.
Vamos.
Gente, R$20 é um pastel.
É, você vai comprar os mini pastel, né?
Olha que delícia.
Porque pequeno? Pra você poder saborear. Lógico. De todos. Senão você
não
pega
você come
um grandão
já, é um sabor só e deu.
Aí a nossa curimba vai tocar. E
que delícia.
Vai ter torneio de truco.
Olha.
O que mais que vai ter? O The Voice Macumba.
O quê? Como é que é essa história? Me conta! O que ele vai se macumba?
A gente vai ter lá as pessoas que quiserem, né, quiserem cantar, ponto, né? Ponto, e música tradicional, né? Que possa ser ligada a Umbanda.
Ah, não, e vai ter o funk lá.
Aí vai ter as cadeirinhas pra girar assim, a gente vai ter 3 jurados que vão virar pra aqueles que eles gostarem. Né? Vai ter premiação para isso também.
Ah,
e daí para aqueles que dizem assim, ah, mas eu só canto no chuveiro. Vai ter chuveiro para eles cantarem embaixo do chuveiro.
Não, gente, vai ser sensacional isso.
Vai colocar um chuveirinho lá com a cortininha e aí canta no seu chuveiro.
Canta no chuveiro! E aí depois... Aí, mas ainda
é bastante brincadeira, né?
Gente, que delícia.
Vai ter bingo também.
Que máximo.
Bingo.
Viu?
E aí eu quero estender o convite aí a todos os ouvintes, né?
Super programação pra você. Depois manda, você fez um post de divulgação?
Tem um post lá, tem um folheto também, até não lembrei de trazer, né?
Tá. Mas manda pra mim que a gente coloca aqui no Insta do programa também.
Acho que já tem no Insta, tem no Facebook também.
Imagina, gente, que divertido.
E a gente tá vendo mais uma outra atração musical também, mas ficou de confirmar, né? Uma pessoa muito boa, né? Já fez umas coisas pra gente lá.
Que bacana!
Vai ser bem legal, todo mundo convidado aí.
Ué, então, e vai ser lá no terreiro mesmo?
Lá no terreiro mesmo.
Então, ó, Terreiro Pai Jacó, qual que é o endereço?
O Manuel Alberti, 1186, no Jardim Osasco, em Colombo. Pra ficar mais fácil, dá 5 minutos do terminal do Santa Cândida, de carro, e fica numa rua paralela à Rodovia da Uva, paralelo do lado direito. Quando chega no trevo do Osasco, a rua de trás...
Bem fácil de ir.
Facinho.
Mas, ó, segue lá o Insta do terreiro, né? Terreiro Pai Jacó. Lá no Insta tem o endereço, tem a localização.
Também, terreiro de Umbanda Pai Jacó.
Facebook, tudo. E daí a gente se encontra lá no dia 10.
É isso.
Ei, que delícia.
Ah. Ela falou que a gente se encontra, então dá pra cobrar se ela não for, né?
É.
Ela e o Marcinho.
Oxi, vou lá. Vou lá comer pastel e vou lá virar cadeira, que se eu for
a
cantar...
A última vez foi muito bom esse pastel, viu?
Eu só vou se a Márcia cantar no The Voice.
Porque você quer ser juiz pra não virar cadeira pra mim, né? Pra dizer, não, pra mim hoje é não. Você é muito legal, mas pra mim hoje é não, é isso?
A gente vai fazer uma festa bonita lá, né?
Certeza.
Isso tudo é pra gente manter a casa mesmo, né? A gente tá com uma ideia já há anos, né? Da gente comprar um terreno para fazer a nossa sede própria. Então, a gente já abriu uma conta específica só para isso, para fazer uma poupança lá, né? Para ver se a gente consegue dar entrada, né, no terreno.
Isso.
Porque está cada vez mais difícil, né? A intolerância, a gente não pode tocar tabaco. Então, se a gente tiver a nossa sede...
Não, e tem gente que se nega a alugar, né? Se nega a alugar. Ah, vai alugar, mas é pra quê? É pra um terreiro de Umbanda? Não, não. Tô no alugo. Gente,
engraçado,
é muito assim.
Pra igreja, sim, mas pra...
Exatamente.
Umbanda, não.
Não, a gente não tem ideia, né, da quantidade de intolerância. Esse final de semana eu fui num lugar, numa loja, comprar móveis e tal, e daí eu pedi uma indicação, ela falou, você desce a rua aqui, daí tem uma loja... Ah, não, eu tenho uma loja, mas eu não posso falar o nome da loja. Mas, assim, 3 quadras, você vira à direita. Eu falei, não pode falar o nome da loja. Adivinha, né? Desci 3 quadras, a hora que eu olhei pro lado, a rua que era pra virar era uma loja de Umbanda. Uma loja de produtos, de Umbanda, de Candomblé. Ela não falou a loja, ela não citou porque não podia, porque acho que é esse tipo, sabe, de preconceito, de intolerância que chega ao ridículo, beira o ridículo.
Então a gente também não pode dizer, ó, o local onde você vai é do lado da igreja evangélica tal, você não pode dizer? Eu digo.
Eu digo também, mas ela não, porque se ela falasse a palavra Umbanda, acho que ela ia ardendo fogo no inferno, não sei.
O problema é o que sai da boca, né?
É, mas é
E a intenção que sai, né?
Uhum. É desse jeito, gente. Eu achei muito engraçado. Aliás, tá na hora do intervalo de novo, né?
Passou, né?
É que eu queria contar uma história de como é que nasce a intolerância, mas vou contar na volta. Vamos pro intervalo, então.
Eu vou querer ouvir isso aí.
É.
Você está ouvindo 7 Pontos.